Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Muito Além dos Gabinetes, 185 anos do Senado Federal.
Outra função importante do Congresso Nacional é a apreciação do orçamento da União. Todos os anos, deputados e senadores trabalham em relatórios e projetos para distribuir o dinheiro entre os estados, os municípios e os diversos programas federais. Tudo parece muito complicado, uma profusão de números e contas em expressões específicas da economia.
Foi pensando nisso que o Senado Federal desenvolveu a ferramenta Siga Brasil. Com ela, ficou mais fácil acompanhar as discussões em torno do orçamento.
O Siga Brasil foi desenvolvido em 1999 para melhorar o acompanhamento do processo orçamentário do país. Em 2004, ele foi aberto ao público.
Pelo programa, é possível acompanhar em detalhes o caminho do dinheiro destinado aos projetos aprovados no Congresso, como nos explica o consultor Orlando Neto.
Siga Brasil é um sistema de informações que recebe diversas bases de dados e torna transparente o orçamento da União. Desde o momento que o projeto de lei chega do Congresso Nacional, todas as alterações que ele faz durante o processo de elaboração do orçamento no Congresso e depois a execução toda do orçamento.
Orlando Neto lembra que a missão do sistema é a de facilitar o entendimento da peça orçamentária. Por isso, ele já apresenta opções que permitem o cruzamento de dados e a elaboração de gráficos específicos.
Se você quiser informações mais agregadas, a gente já tem gráficos prontos. Algumas coisas já realizadas, já feitas, e estamos tentando aperfeiçoar mais. Mas hoje em dia a gente já tem uma interface que é já referenciada, né, que usa o Google Maps, né, para ajudar o usuário. Mas é possível você descer e fazer o cruzamento mais detalhado.
O economista Gil Castelo Branco, secretário-geral da organização não-governamental Contas Abertas, é usuário e um entusiasta do Siga Brasil. Segundo ele, o programa ajuda a descomplicar o orçamento e dá transparência aos gastos públicos.
O orçamento tem normalmente um linguajar árido, não é? Portanto, nem todas as pessoas possuem conhecimentos mínimos para poder acompanhá-lo, né? No entanto, a nossa tentativa que tem que existir sempre é de tornar esse acesso o mais fácil possível para que qualquer cidadão possa gradativamente também ser um fiscal, também acompanhar os dispêndios públicos.
Gil Castelo Branco considera o Siga Brasil fundamental para o seu trabalho na associação.
Olha, o Siga Brasil é essencial. Eu considero o Siga Brasil o melhor portal existente hoje no país para o acompanhamento das despesas e das receitas da administração pública federal. É um portal completo, porque ele tem desde o projeto de lei até a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais, e com inúmeras possibilidades de cruzamento. Então, ele tem opções que o próprio SIAF, que seria a fonte primária, onde o governo lança suas receitas e as despesas, não consegue alcançar. Quer dizer, o Siga, de certa forma, ele até aprimora o SIAF. Então, para nós, é hoje uma ferramenta essencial. E se nós pudermos fazer o acompanhamento das contas públicas, como de fato o Contas Abertas faz, isso em grande parte se deve ao Siga Brasil.
E para acessar o Siga Brasil, basta você ir até a página principal do Senado, www.senado.gov.br, e clicar no link Orçamento. Logo depois, clique no link Siga Brasil. Para entrar no sistema, é necessário fazer um cadastro. Para o professor e escritor português Carlos Zorrinho, a informação é tudo o que reduz a incerteza, um instrumento de compreensão do mundo e da ação sobre ele.
Já vimos a experiência bem-sucedida do LexML na internet, mas não podemos negar que a informação no papel ainda é imprescindível para o bom andamento do trabalho legislativo. São documentos, jornais, memorandos, cartas, envelopes e as encadernações da ordem do dia, tudo impresso pela gráfica do Senado.
Mas nem só de trabalho legislativo vive a gráfica do Senado. Com uma grande capacidade de trabalho, a gráfica também imprime obras que estão fora do chamado circuito comercial.
Florian Madruga, diretor executivo da gráfica do Senado, afirma que a Constituição de 88 é o grande best-seller da gráfica.
Para você ter uma ideia, de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição, até agora, nós já imprimimos aqui na gráfica do Senado mais de 2 milhões de exemplares da Constituição Federal. E é o nosso carro-chefe de vendas nas feiras de livro e nas duas livrarias que o Senado mantém.
Florian Madruga lembra que a gráfica não atende somente às demandas da Casa, mas também de outros poderes. E faz isso sendo um dos poucos parques gráficos que ainda utiliza os quatro sistemas de impressão existentes.
Ou seja, nós ainda temos uma tipografia com linotipo e máquinas impressoras tipográficas. Aliás, abrindo aqui um parêntese, o convite de posse da presidente Dilma, que foi elogiado pela sua qualidade de impressão, foi feito em tipografia aqui na gráfica do Senado. Né, os convites todos personalizados e os envelopes também personalizados foram impressos aqui pelo sistema tipográfico. Então nós mantemos o sistema tipográfico ainda em funcionamento, atendendo plenamente a sua finalidade. Temos o sistema de impressão offset, tradicional sistema de impressão offset. Temos o sistema de impressão digital, que é o que há de mais moderno em termos de impressão gráfica. E temos também o sistema de impressão em braille.
A gráfica do Senado também possui um grande programa de inclusão para cegos, com a impressão de obras em braille. A motivação veio exatamente do livro best-seller, ou seja, da Constituição de 88. O diretor executivo da gráfica do Senado é quem explica.
Esse fato veio a se concretizar em 1998, por intermédio do primeiro secretário da época, o senador Ronaldo Cunha Lima, que autorizou a implantação do serviço de impressão em braille. A partir daí, nós começamos a publicar as leis brasileiras em braille, que essa era a grande demanda das pessoas portadoras de deficiência visual que tinham dificuldade de ter acesso às publicações, às leis brasileiras. Nós começamos com a Constituição Federal, foi o primeiro trabalho gráfico em braille, transcrito em gráfico em braille, foi a Constituição Brasileira. E de lá para cá, já se vão mais de 54 títulos impressos em braille.
As obras em braille não são vendidas. Elas são distribuídas para instituições que trabalham com pessoas de baixa visão ou deficiência visual total.
Uma das instituições beneficiadas é a Biblioteca Dorina Nowil, de Taguatinga, Distrito Federal. A coordenadora da biblioteca, Leonilde Fontes, fala sobre a importância dessas obras.
A principal importância que nós vemos aqui na nossa prática é o acesso do deficiente, principalmente os que estão estudando para concurso. Então, eles têm uma necessidade de ter isso atualizado para estudar. Então, é como uma pessoa comum necessitasse, estando em braille, eles têm o acesso. Eu acredito que é uma valorização e um respeito à pessoa com deficiência, a necessidade que o deficiente tem de ter o acesso como uma pessoa que não tem a deficiência. É uma forma de estar realmente trabalhando a inclusão na prática, né? Não ter só na teoria.
Leonilde Fontes faz questão de destacar que esse trabalho traz uma visão diferenciada.
Está trabalhando para que a inclusão aconteça em todas as instâncias. É nesse ponto que eu acredito que o Senado está tendo uma visão diferente de outros lugares.
De maio de 2011, o Senado Federal completa 185 anos de existência, uma casa que representa igualmente os interesses de todos os estados da federação e de seus cidadãos.
Para o futuro, uma certeza: o Senado continuará com sua maior missão, criar leis que ajudem a melhorar o Brasil, sem perder de vista a renovação de seus processos e a capacidade de servir a população. É assim que o Senado Federal consolida-se dia após dia como a casa do povo brasileiro.
Você ouviu a reportagem especial Além dos Gabinetes, 185 anos do Senado Federal, primeira parte. Na próxima semana, você vai acompanhar a segunda parte desta reportagem especial. Não perca!
Pesquisa e reportagem, Rodrigo Rezende. Texto, Vladimir Espinosa.
Apresentação, Nara Ferreira e Vladimir Espinosa.
Produção, Gustavo Cavallini.
Locução, Olívio Calabria e Thaís Vivacqua.
Edição, Esther Monteiro.
Áudio, Pedro Mundim.
Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Você também pode acessar este programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.